ZYJ472, Nova Friburgo AM, 660 kHz.
Nova Friburgo AM, a melhor programação para toda a região. Vem aí mais um líder de audiência no seu rádio. O programa a seguir é uma produção independente e de inteira responsabilidade dos seus produtores.
A partir de agora, Rádio Câmara, o programa da Câmara de Vereadores de Nova Friburgo. Os projetos, as sessões e os serviços do Legislativo Friburguense. Rádio Câmara, agora no ar.
Requerimentos de informações questionam executivo sobre a UBA de Conselheiro Paulino, servidores municipais, remuneração da educação, sobre os concursados, sobre pediatras da rede pública de saúde do município. Audiência pública debate o projeto Cidade Limpa. No Rádio Câmara de hoje a gente recebe os vereadores Alcir Fonseca e Wellington Moreira. Participe conosco.
Cidadania e informação a serviço da democracia. Rádio Câmara.
Sexta-feira, 28 de junho de 2019, nossos canais para sua participação e interação estão abertos, 2523-3034, nosso telefone, tem o 999-55-3040, que é o nosso WhatsApp, tem também a nossa live no Facebook, Rádio Nova Friburgo, entra lá, você vai assistir a gente aqui, ao mesmo tempo vai ouvir e poder participar com a gente. Bom, boa tarde, sejam bem-vindos ao Rádio Câmara, aos vereadores. Boa tarde, vereador Wellington Moreira.
Boa tarde, Guto. Boa tarde, Fernanda, representando a Câmara através da Secretaria de Comunicação. Boa tarde ao Nelson, meu assessor. Boa tarde ao vereador Alcir. E quero dizer para a população que está nos ouvindo que eu estou aqui sempre trazendo a verdade e sempre com dados.
Muito bem, boa tarde, vereador Alcir Fonseca.
Boa tarde, Guto. Boa tarde, vereador Wellington Moreira, Fernanda. Nosso amigo assessor aqui do vereador Wellington, dizer da alegria de estar aqui juntamente com vocês, né, nesse programa que a gente vai levar as informações à população do nosso mandato, daquilo que a gente está trabalhando, né? Então, é um motivo de alegria estar aqui junto com vocês.
Muito bem, boa tarde, então, mais uma vez aos vereadores. Boa tarde, Nelson Cunha, que é o assessor do vereador Wellington Moreira, está aqui com a gente no estúdio. Também a Fernanda Guimarães, lá assessora de comunicação da Câmara Municipal, está aqui com a gente também no estúdio participando do programa de hoje. Bom, começo com o vereador Wellington Moreira. Hospital oftalmológico, como é que vai ficar os pacientes daqui para frente? Como é que está essa situação?
Olha só, eu inclusive ia ao Rio de Janeiro ontem, saí daqui até 6 horas da manhã, mas infelizmente teve um contratempozinho e eu não pude ir para ver com correr atrás disso para ver se resolvia de alguma forma. Nós estamos aqui sem hospital de referência, desde que me passaram a denúncia, há mais de 40 dias, que eu tinha falado mais de 30, mas já se passou praticamente uma semana. Nós temos hoje inseridos no TFD 648 pacientes fazendo tratamento, muitos deles referente a catarata, ou quase na sua totalidade. E a gente sabe que para ficar cego não tem dia, não tem hora. E temos também aqui 1.959 pacientes esperando na fila no posto do Suspiro. Nós temos hoje, totalizando, 2.607 pessoas nesse sofrimento. E o posto do Suspiro, ele encaminha por mês 135 pacientes. Eu tive no meu gabinete uma menina chamada Angélica, uma senhora, melhor dizendo, no dia 24, que ela foi ao Rio de Janeiro, ao Santo Beatriz, e disseram que não mais, eles não mais iriam atender pacientes de Friburgo. E pedi para ir irem a pegar uma informação no TFD, e foi nos dito que eles não sabiam mais, os funcionários do TFD, já seria em Friburgo, para onde encaminhar os pacientes. Aí a gente fica aqui uma pergunta: o que está acontecendo com o executivo? Não dá um pronunciamento, não fala para as pessoas me ligando querendo saber o que, que vai fazer. A única coisa que eu poderia informar, que eu vou aproveitar, que a Rádio Friburgo tem um alcance muito longo, muito grande, é que as pessoas que já estão marcadas, vereador Alci, essas sim, eles iriam atender, mas que não mais atenderiam, não mais atenderiam e não receberiam mais nenhum, não teria mais nenhuma entrada por aqui, para o hospital de referência, ou seja, para o Santa Beatriz. Mas fica aqui uma incógnita. Por que um hospital de referência de nível nacional acontece isso? É isso que eu não entendi. Mas estamos aí na luta, vou continuar essa briga, vou lutar, vou levantar essa bandeira, minha saúde, minha bandeira é saúde em primeiro lugar. Inclusive eu queria mandar fazer um agradecimento. Tem um rapaz aí, um garoto propaganda do governo, Renato Bravo, acho que é o Bravinho, que ele levantou essa bandeira agora, saúde em primeiro lugar. Ô Bravinho, essa bandeira é minha desde quando eu entrei como vereador. Eu não sou vereador, eu estou vereador. Então, desde o governo passado, Rogério Cabral, eu já tinha a bandeira, saúde em primeiro lugar. Cria uma identidade. Seu prefeito não tem identidade? Aí isso prova que o seu prefeito não tem identidade. Não se copia.
Agora, essa questão do hospital oftalmológico, já foi identificado onde é o problema? Se está lá com eles ou está no contrato daqui? Como é que é a questão do ETFD?
Isso aí não foi nos passados, não está tendo transparência. Isso aí era para imediatamente a secretária ou imediatamente o prefeito. Nós tivemos aqui prefeitos de garra, querendo ou não. Nós tivemos Paulo Azevedo, nós tivemos Heródoto Bentibelo, nós tivemos Saudade Braga e todos eles. Quando acontecia alguma coisa semelhante, eles colocavam a cara na reta e explicavam à população qual foi o erro, por que, que aconteceu esse erro e qual seria a solução. Infelizmente, hoje nós não temos solução de nada. Só infelizmente, cada dia que passa é o governo em decadência e decadência.
Olha só, com relação a esse assunto, Guto, é importante dizer o seguinte: quando você coloca uma pessoa, né, um paciente no sistema, isso já fica a responsabilidade com o Estado, né? E você sabe que esse convênio, né, de fazer cirurgia no Santa Beatriz, isso é competência da Secretaria de Saúde do Estado. Então, é claro que assim, você tem razão. Eu acho que tanto eu como você, essa bandeira é tudo, sabe disso, mas a gente precisa levantar e saber de onde está partindo esse problema. Mas assim, né, esse problema não é do município, né? A gente também não pode culpar tudo. Todo problema que acontecer no Estado agora é o prefeito Renato Bravo, não é. Esse problema é o problema do Estado. E aí eu concordo com você que tanto o prefeito como o secretário, como eu vereador, você vereador, a gente tem que cobrar solução do problema.
Bom, Guto. Em cima disso aí, olha só, eu concordo que você é gênero e grau, mas só que tem um agravante. Nós já temos mais de 40 dias e qual foi o dia que a secretária tocou-se nesse assunto?
Exatamente.
Qual foi o dia que o prefeito tocou-se nesse assunto? Sabe o que é isso? Omissão virou as costas para o povo. Esta é a verdade.
Bom, Alcir, o assunto da volta da rodoviária nos moldes de antigamente, como é que está isso aí?
Então, Guto, foi um projeto de indicação do meu gabinete e o prefeito acatou esse projeto, só que assim, inicialmente, né, fez um projeto que já foi feita a licitação, que seria só a cobertura, né, aumentar a cobertura, para o pessoal não pegar chuva, aquela coisa toda. Eu falei, prefeito, isso não atende o nosso pedido, isso não atende a nossa indicação. E aí ele me garantiu, né, que vai fechar a rodoviária e a gente quer da forma que era antes. Por mais que tenha algum engenheiro que fala assim, mas a gente vai voltar ao passado, é esse passado que a população quer, entendeu? A população precisa daquela rodoviária com integração plena, com os banheiros limpos, né? Porque hoje o banheiro é aberto, todo mundo que passa aqui na praça para lá usa o banheiro da rodoviária. Então, se você tiver aquela rodoviária fechada nos moldes antigos, a população vai aplaudir. Eu tenho certeza que o prefeito Renato Bravo vai fazer da maneira que a gente pediu.
Inclusive, vereador, eu sou uma pessoa que todos podem falar aí que eu sou muito de criticar, mas eu reconheço também quando a pessoa tem os méritos, dá a honra quem merece. E eu vi lá, foi uma indicação legislativa de Vossa Excelência.
Obrigado.
O pedido foi de Vossa Excelência, Então a bandeira é de Vossa Excelência.
Obrigado, tá? Obrigado.
E voltando só àquela situação que eu falei que o prefeito teria que olhar os pacientes de oftalmologia, porque os pacientes são da nossa cidade, são de Friburgo. Então, o prefeito é que teria que intervir em tudo isso.
Ah, a preocupação deveria ser de todo mundo.
Né? Acatar os daqui, né?
Mas nós estamos aí, se o senhor quiser, eu estou indo aí ver aí com a pessoa, de repente a gente poderia até ver isso junto.
Posso, sim, sem problema.
Bom, mas aí essa questão da rodoviária mexe com a nossa mobilidade urbana. Eu me lembro lá atrás que, quando foi proposto proposta a forma de se mudar, era para justamente desentupir ali a nossa rua 7, que já
que não
era
aconteceu,
complicado.
Né?
E agora a gente passa ali e fica complicado, porque os ônibus eles já ficam lá na ponte, já aquele pedacinho para não desobstruir aí aquela passagem e entrada na Euterpe Friburguense, e fica ali direto, continua a mesma coisa.
Exatamente, porque acontece, quando você entrava de frente, né, que antigamente, e vai acontecer assim de novo, do ônibus entrar de frente dentro da rodoviária,
meio na
você
espinha,
coloca,
né?
Exatamente, você coloca um do lado do outro, então você consegue colocar mais ônibus. E não fechar o trânsito da maneira que está um atrás do outro, assim, que para ali. E outra coisa, as pessoas que estão esperando o ônibus no ponto, o ônibus dá a volta por trás do outro e para lá na frente. Aí tem que sair todo mundo correndo para pegar o ônibus. Isso é um absurdo o que está acontecendo. E a verdade é que a intenção era melhorar o trânsito, piorou o trânsito. Então, eu acho que é justo a gente voltar ao que era. E se tem que fazer alguma mudança no trânsito, tem muita coisa que a gente pode fazer para mudar, para melhorar o trânsito, né? Então, vamos pensar de outra maneira. Agora, dessa maneira da rodoviária, não funcionou. E a população quer novamente a rodoviária fechada.
Eu vou aproveitar aqui, Guto, que eu sou muito, muito leal com as coisas. Que a população de Friburgo saiba que a luta partiu do vereador Alcir.
Bom, obrigado, Hélio. Para começar, a coisa ficou meio assim, né, tal, tranquilinho e tal, e pensando que a coisa ia mudar. Na realidade, não mudou, a coisa continuou. Será que a gente voltando vai dar certo?
Eu tenho certeza que vai dar, porque acontece. Você sabe que hoje, você vê a linha de ônibus, o pessoal fica esperando ônibus aqui na avenida, aqui em cima. Por quê? Porque já a rodoviária, da maneira que está sendo usada, ela
não é. Um grande espaço vazio.
Ela fica vazia, e assim fica só o ponto de ônibus lá na rua. A rodoviária não está sendo usada mais, cara. É isso que as pessoas têm que entender, entendeu? Porque antes, o pessoal do interior principalmente, o pessoal que vem de Salinas, de São Pedro, de toda a área rural de Friburgo, eles tinham a rodoviária como um abrigo. Você vinha, fazia sua compra, você fazia ali, recebia sua aposentadoria e entrava dentro da rodoviária, sabia que o ônibus que ia para aquela direção ia parar ali. Entendeu? Hoje não, hoje as pessoas têm o desespero de estar na rua esperando o ônibus, entendeu? Então isso vai dar uma tranquilidade, vai dar segurança às pessoas. E voltando, né, o banheiro, a rodoviária sendo fechada, dá para você manter um banheiro mais limpo. Agora, da maneira que está ali, decente, não existe, cara, não existe como
fazer. Uma coisa também aí, que todos nós sabemos, nós vereadores, que eram 150 ônibus. Reduziram para 120 ônibus. Era 155 ou 150, reduziram para 120 ou 125, ou seja, tiraram das ruas 30 ônibus. Então, quer dizer, até o trânsito melhorou. É ruim, né, para certas pessoas, é ruim, que vão esperar mais tempo no ponto de ônibus. Infelizmente, porque a gente briga por isso e não adianta.
Bom, ó, pessoal na nossa live aqui no Facebook, Rui Carlos Correia, vereadora rodoviária é do povo. Rosângela mandando boa tarde, desejando boa tarde a todos. A Sandra Ferrari também desejando boa tarde. Rodoviária
é do povo. E aí o seguinte, pensaram de colocar a estação livre, aí faz festinha lá dentro. Não é isso que a população quer. Se tem outro espaço para fazer festa, tem lá o teatro, tem outras praças para fazer festa. Agora ali é o ponto de ônibus, ali é o abrigo das pessoas, entendeu? Então eu tenho certeza que a população está almejando isso e eu estou cobrando isso do prefeito. Foi feita uma licitação, vou repetir aqui, nessa licitação não está contemplada para fechar, mas ele vai fazer um aditivo para fazer esse fechamento da rodoviária. E eu tenho certeza que a população vai aprovar.
Muito bem. Vereador Wellington Moreira, essa semana foi noticiado um pedido de afastamento do prefeito no Ministério Público. Sua autoria, qual foi a base desse pedido feito aí ao Ministério?
Guto, foi uma denúncia que eu recebi no meu gabinete no dia 13 de junho, de que se perderam 1.196 vacinas no posto Suspiro. Vou deixar bem claro aqui que é uma sala da Secretaria de Vigilância e Saúde que está locada no posto do Suspiro. Quem tem a gestão sobre a sala é a Secretaria de Vigilância. E lá se perderam 1.160 vacinas da gripe H1N1 e 36 vacinas pneumocócicas. Ou seja, perderam-se 1.106 vacinas de pessoas acamadas, que seriam para as pessoas acamadas em suas residências, e que perderam para também para as crianças que iam tomar a segunda dose, entre outros que poderiam se tomar ali. E o pior de tudo é que a Secretaria Municipal de Saúde recebeu da Subsecretaria de Vigilância e Saúde um memorando, esse aqui é um memorando de 10 de janeiro de 2019, já pedindo a manutenção dos equipamentos e a manutenção preventiva. Por quê? Eles faziam a corretiva, ou seja, estragou, joga-se fora. Só isso, vai lá, conserta, estragou, joga-se fora, conserta. E conserta. Então, está aqui o ofício que foi pedido, não se fizeram nada.
Agora, foi veiculado que tinha atingido a meta e depois que veio à tona.
Não atingiu, porque faltava a segunda dose das crianças, faltava a segunda dose dos acamados. Isso, quem me passou foram funcionários da secretaria, não foi eu não, quando eu cheguei lá. Inclusive, eu estou todo documentado, é o que eu falo. Eu chego sempre com a verdade. Me fizeram outras denúncias, que daqui a pouco você vai ver que eu tenho para fazer aí, e você vai ver que é tudo documentado. Perderam, depois de 10 de janeiro desse memorando, não se fizeram nada, perderam em 29 de abril 2.787 vacinas. Perderam-se em 29 de maio 3.173 vacinas. E perderam em 10 de junho 7.196 vacinas. Está aqui o memorando 044, também da Subsecretaria de Vigilância em Saúde, está aqui, para Secretária Municipal de Saúde. Detalhe, aconteceu dia 29 de abril, eles mandaram logo em 2 de maio para que fosse feito o conserto, para que fosse feita a manutenção preventiva, ou seja, sabe o que fizeram? Nada. Está aqui também o livro das que se perderam depois, dia 29 de maio, e nada se fizeram, nada se fizeram. E se perderam depois, essa aí. O que é que acontece? O pior, para agravar mais ainda, vereador Alci, fizeram por memorando, fizeram via eletrônica, ou seja, por WhatsApp, e fizeram verbalmente, ou seja, pessoalmente, e nada foi feito. A gente sabe que a empresa que estava indo lá, ela fazia o trabalho corretivo. Como eu falei aqui agora, não era o preventivo. E o que acontecia? A câmara de refrigeração não estava funcionando de forma adequada. E o que me deixa, pasme aqui, vereador, o que me deixa mais triste, e eu não sei se é incompetência ou se é covardia, isso aí quem tem que ver é o governo e responder. O que aconteceu nisso aí? Ela me disse lá, a pessoa da Secretaria de Vigilância, que a secretaria tem vida própria, a subsecretaria de vigilância, que o Ministério da Saúde mandou para eles, manda dinheiro para eles, e eles teriam mais de 2 milhões em caixa. Não se abriram o processo, não se fizeram licitação. O que é isso? Omissão. Então, de acordo com a lei 8.429/92, no seu artigo 10 diz o seguinte, da lei de improbidade administrativa, aquele que no exercício do mandato causar lesão ao erário qualquer ação ou omissão, que foi esse caso, omissão, tá, dolosa ou culposa, em que se ensege perda patrimonial, que se perderam 7.156 vacina, constitui improbidade. Aproveitei nesse mesmo dia, mandei fiz uma denúncia ao Departamento de Ouvidoria Geral do SUS, ou seja, ao Ministério da Saúde, mandei uma denúncia à Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro e entrei com uma representação nos Ministérios Públicos Estadual e Federal pedindo afastamento imediato do prefeito de Nova Friburgo, seu Renato Bravo, e apuração de responsabilidades dele e da secretária de saúde, ex-secretária de saúde, Tânia Trilho, para o ressarcimento do dano patrimonial das vacinas. Então, esse foi o papel. Esse foi o papel do vereador Wellington Moreira. Acredito muito na justiça. Nós estamos vendo aí os ministérios estão botando para quebrar. Eu sempre ouvi na Câmara vereadores cobrando o Ministério Público, e eu sempre subia à tribuna e falava, vereador, você está aqui de prova. Eu, em momento nenhum, eu desconfiei ou eu falei algo do Ministério Público, nem ninguém desconfiou. As pessoas cobravam, porque eu sei que a justiça ela é lenta porque ela tem que ir a fundo, ela tem que investigar a fundo para saber se realmente tudo aquilo ali é verdade. Então, eu parabenizo ao Ministério Público, tive paciência de esperar, parabenizo aos Ministérios Públicos, e eu tenho certeza que as coisas vão acontecer. Tive conversando com mais ou menos 10 advogados, e eles falaram que é improbidade, não tem como. Inclusive, um deles falou para mim, em qualquer cidade deste país, ele seria afastado imediatamente.
Agora tem que ficar aguardando, então, a solução da justiça.
Com certeza.
Bom, estamos aqui com o Rádio Câmara de hoje, entrevistando os vereadores Wellington Moreira e Alcir Fonseca. A gente vai agora conversar com o Márcio Damasio, presidente em exercício na Câmara Municipal.
Mensagem do presidente.
Vereador Márcio Damasio, à frente das sessões deliberativas, com a ausência do presidente Alexandre Cruz em viagem oficial, a sessão de hoje foi muito tranquila, principalmente cheia de requerimentos. Dentre elas, tem um requerimento de sua autoria, justamente falando da falta de médicos especialistas em pediatria na rede pública de saúde.
É verdade, Guto, hoje conduzimos os trabalhos aqui da sessão, na ausência do nobre vereador Alexandre Cruz, que se encontra em viagem oficial, portanto, assumimos a presidência em exercício nesse momento. E hoje eu propus um requerimento de informação, Guto. Na verdade, nós tivemos aí nos últimos dias muitas reclamações, várias pessoas nos ligaram, enviaram mensagem, que não tinha pediatra, médico pediatra, no Raul Sertã para atender as crianças e nem na UPA. Na UPA, na verdade, já não é de praxe, mas isso é inadmissível. E nós propomos um requerimento de informação porque eu quero saber da prefeitura se existe, qual a quantidade de médicos existem hoje contratados, concursados, nomeados na prefeitura e em quais os locais que eles atuam. Porque o que não pode acontecer, Guto, é um pai e uma mãe desesperada chegar com um filho no hospital procurando um médico pediatra e simplesmente não ter. Eu estou cobrando aqui, quero saber se existe, se tem e que o governo possa tomar uma atitude de montar essa escala, né, com um jeito que as pessoas passam a ter o atendimento normal, como sempre já houve, de ter um pediatra ali à disposição para atender na emergência.
Bom, essa semana também nós tivemos muitas notícias nessa área da saúde, não só pela falta de médicos, pediatras, né, especialistas, mas também fechamento lá do Estuqui, do posto de saúde, enfim, a respeito da própria maternidade, que teve intervenção judicial também. Está meio complicada essa área da saúde, está piorando cada vez mais.
A situação está complicadíssima, Guto. A gente vem fazendo as cobranças, fazendo os requerimentos de informações, né? E agora a gente tem uma nova secretária, eu acredito na competência, né, da Emanuele, que assumiu agora recentemente, mas que o governo também possa dar apoio, possa dar auxílio, porque o secretário por si só, se ele não tiver estrutura, ele não vai conseguir tocar, né? Então a gente está aqui para contribuir, está aqui para colaborar naquilo que for necessário, tentar ajudar na medida do possível, mas nós também não podemos deixar de fazer o nosso papel, que é fiscalizar e cobrar o executivo, né? Então, nesse sentido, estamos aqui fazendo requerimento de informação, queremos saber e vamos continuar a nossa cobrança para que as coisas possam acontecer para o melhor.
Bom, mais um fim de semana chegando, deixa uma mensagem para a nossa população.
Quero agradecer o carinho de toda a população de Nova Friburgo e deixar uma mensagem de paz, né, de alegria, que possamos ter um final de semana abençoado, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, como sempre eu digo, possa reinar em cada lar, né, em cada família, naquelas pessoas que necessitam realmente, que é o que nós precisamos nesses momentos.
0800 022 2241 é a Câmara de Vereadores de Nova Friburgo em linha direta com a população. Ligue 0800 022 2241. Ligação gratuita.
Muito bem, Rádio Câmara. Tivemos agora a participação do Márcio Damásio, que é o presidente em exercício ali na Câmara, na Casa Legislativa. Estamos aqui no Rádio Câmara de hoje com os vereadores Wellington Moreira e Alcir Fonseca. Bom, essa pergunta serve para os dois, hein? Olha, essa semana a gente foi surpreendido com vários assuntos na área da saúde. Primeiro, justiça cobrando melhoria no Raul Sertã. Três setores da maternidade foram interditados. Posto de estuqui parcialmente interditado. A que ponto a gente chegou? E aí eu começo com o vereador Wellington Moreira. Hospital Maternidade, o que foi visto lá na visita feita na quarta-feira, que a gente soube que o vereador foi lá, fez uma visita e uma inspeção até mesmo para fiscalizar.
Deixa eu, antes de entrar nesse assunto, eu estava falando aqui com o vereador Alci, eu recebi uma denúncia da senhora Cristiane, que o pai dela, tá, ele operou o dedo da mão e foi logo direto para a sala de medicação. Ao invés de levar ele para um leito masculino, levar para a sala de medicação para ficar sentado numa poltrona. Isso após uma cirurgia. Isso é um crime absurdo. Eu gostaria de parabenizar as enfermeiras que imediatamente foram contra o que aconteceu e ficaram revoltadas com o acontecido. Um paciente de 65 anos, Guto. Nossa. É uma atrocidade assim, atrás da outra. Eu gostaria de, entrando nesse assunto, a gente soube aí que a justiça determinou imediatamente que se fosse fechado a dispensa da maternidade, a cozinha da maternidade e a lavanderia. E eu fiz uma blitz lá, ou seja, sem ninguém saber, é claro, né? E tive olhando a lavanderia.
Visita surpresa.
Uma surpresa, né? E tive olhando na lavanderia que a secadora, ela solta uma foligem. E ela precisa de um exaustor, que não tinha. É uma fumaça, tipo uma fumacinha tóxica. Uhum. Ou seja, lá nós temos duas máquinas de lavar sem funcionar. Lá nós temos três de secar, sendo que uma não está funcionando. Uma máquina de passar sem funcionar. Uma centrífuga sem funcionar. Isso tudo com fotos. A cozinha, ela está sem funcionamento normal, ou seja, porque o chão dele estava rachado, minando água, estava um lugar horroroso, os freezer, todos eles enferrujados, deteriorados, e o pior de tudo, isso tudo está no meu Facebook, para quem quiser ver, vi baratas na cozinha. E uma das situações com que a juíza pedia para que fosse interditado é que, devido ao fato do ambiente da cozinha, pelo estado físico da cozinha, né, o estado precário da cozinha, e por insetos, baratas e tudo mais. E partindo para o estoque, eu vi o espaço físico muito pequeno, sem refrigeração, a cozinha, a geladeira não estava nem funcionando. Então eu cobrei a direção que fosse respeitado a lei e que aquilo não mais poderia, que eu iria até tornar público o que eu vi. E, infelizmente, devido a isso, ou melhor, felizmente, foi resolvido, ou seja, não está mais funcionando. E, infelizmente, os funcionários ontem tiveram que pagar o seu almoço, sua janta do próprio bolso, e alguns deles nem dinheiro para isso tinha. Nem dinheiro para isso tinha. Ou seja, as pessoas tiveram que pegar emprestado até, pelo fato de não ter esse dinheiro. Então, eu gostaria aqui de parabenizar mais uma vez ao Ministério Público por essa ação enérgica. Parabéns a todos, parabéns à juíza, né, que determinou imediatamente o fechamento, e dizer que essas denúncias vieram de um grupo nosso que tem na Câmara, que nós fizemos no meado do ano passado, e nós viemos investigando e tornando público, não só nos nossos Facebook, como também na TV Câmara, durante um bom tempo. E ano passado nós denunciamos, não só isso, como fizemos 2.500 e poucas páginas de denúncia, todas com seus anexos, com provas concretas. E eu espero que muita coisa vai surgir ainda, muita coisa. As coisas estão começando a se desdobrar agora, e quem errou, com certeza, vai pagar pelos seus atos.
Vereador Alcir.
Guto,
são assuntos que...
É verdade. Eu lamento, né, que chegue a esse ponto. Eu acho que isso é falta de gestão. E aí a gente tem que ser sincero, não é verdade?
E tem que tapar o sol com a peneira.
Qual é o motivo disso tudo, né? Infelizmente, essa troca frequente de secretário de saúde, né? Isso é lamentável. Eu assim, espero que agora, né, a gente consiga manter o prefeito, e assim, eu peço até a ajuda dos vereadores da Câmara. Porque, Guto, você que acompanha as sessões, né, você está nos bastidores da Câmara, infelizmente, cara, quando se começa a perseguir, querer derrubar um secretário, se tem muita força nesse sentido, né? E isso é lamentável, tá? Eu acho que assim, a Manuela, agora que chegou, secretária, vamos se unir. Eu convido aqui os vereadores de oposição para a gente ir lá marcar uma reunião com ela, levar a sugestão, fazer visita na maternidade, no hospital, ver o que precisa ser feito, né? Até foi o vereador Zezinho que falou antes, recurso não falta, tem dinheiro. Porque o município investe acima do que deveria investir na saúde, porque realmente tem necessidade, precisa investir. Só que esse dinheiro tem que ser muito bem aplicado. E assim, a gente tem detalhes, que são coisas pequenas, que vai deixando passar, e lá na frente se torna um problema grande, entendeu? Então, assim, o Ministério Público está fazendo o papel dele, e o governo agora precisa, de forma imediata, resolver. E isso não precisava chegar a esse ponto, eu lamento, mas eu tenho certeza que se a gente se unir, Wellington, eu acho que o papel de vocês é muito legal, né, a questão de fiscalizar, eu também faço isso, só que faço de maneira um pouco diferente. Faço sem fazer muito comentário, sem usar muita tribuna, né, porque acontece. Eu acho que também não é por muito falar que se resolve as coisas, mas eu estou sempre lutando e assim, vou levar essas demandas e tudo que o Wellington está falando aqui, se você quiser... O prefeito saiu agora, está voltando aqui 15 dias. Nós vamos marcar, vamos lá falar com o prefeito. Vamos pessoalmente lá falar com ele. Eu acho que isso é importante. Cada vereador deveria ser recebido pelo prefeito para passar as demandas, passar aquilo que está vendo no dia a dia. E se o prefeito fizer isso, com certeza as coisas vão começar a
vereador,
acontecer.
Vereador, já que o senhor está aqui, tocou nessa situação, eu sei aí que todos nós brigamos pela saúde. Isso aí eu sei disso, todos nós estamos cobrando, brigando, fiscalizando.
Se você me permite, só uma parte, porque eu me lembrei de uma coisa. Olha só, você viu falar na Câmara que São Lourenço estava sem um médico de família, o posto estava incompleto. Agora, lutei pra caramba, fui na secretária que saiu, agora voltei a falar com o prefeito. Essa semana já voltou ao normal, o posto de São Lourenço funcionando com médico, com enfermeiro, com técnico de enfermagem, equipe completa. Então, é assim, você trabalha na saúde, mas também a gente trabalha. Então, é isso que é legal, de forma diferente, mas todo mundo pensando no melhor para a população.
Se o prefeito quiser, só pode levar para ele, eu estou falando aqui, Friburgo inteiro está ouvindo. Estou à disposição para ir ao hospital a hora que ele quiser, sendo que... tirando o peso das costas dos funcionários, que para mim são o maior patrimônio do município. Que ele vá para mim e eu mostre para ele onde estão os erros, nós vamos lá, vamos detectar onde estão os erros, vamos tentar consertar. E se ele quiser, a hora que ele quiser, sem falar para ninguém, entrar no hospital sem falar. Nós vamos lá, que hora que é? 3 horas da manhã, vamos 3 horas da manhã.
E aí?
3 horas da tarde, vamos 3 horas da tarde. Mas é o que eu volto a falar, sem jogar a carga negativa para cima de funcionário.
É verdade.
Funcionário não pode pagar por
isso. E aí você vê, o Guto lembra que no programa passado que eu tive aqui, falei, prefeito, se eu fosse o senhor, colocava o gabinete do senhor dentro do hospital e visitar o hospital. E ele foi lá recentemente. Você sabe que ele esteve lá à noite visitando o hospital. Os pacientes que estavam naquele dia lá ficou feliz, né? Pela presença dele lá, ouvindo as pessoas, aquilo que está acontecendo dentro do hospital. E assim, a gente espera que isso aconteça frequentemente. Não só a secretária, eu sinceramente, vou dar um conselho à Manuela: coloca o gabinete da secretária lá no Raul Sertã. É a melhor coisa que tem, a secretaria ser transferida para lá. Entendeu? Deixa o burocrático cá e ela vai para dentro do Raul Sertão.
Só para concluir, né? Eu queria só deixar, tá aqui o desafio que eu estou fazendo. Que ele vá comigo para o Hospital Raul Sertão para a gente ver onde estão os erros e que ele faça um papel que vai ser bonito, mais bonito ainda. E da outra vez, fizemos uma visita no Raul Sertão com todos os vereadores. O que é que nós encontramos lá? Várias e várias caixas de remédios que acabaram de chegar, só para fazer uma maquiagem, muitas delas não teve tempo dos funcionários colocar. Mas isso aí não. Tem que chegar, não. É bonito ele chegar lá e falar, realmente, está faltando os paradrapos, está faltando isso. Então eu me comprometo a colocar isso aí. Aí vai ficar bonito. Aí eu vou ficar bonito, eu vou até me render. Porque chegar lá, botar primeiro as coisas lá, para depois a gente fazer a visita e mostrar uma coisa que não é verdade daquele dia, e nos dois, três dias depois que vai acabar, a gente vê a realidade voltando à tona, é isso que não pode. Adianta, se ele quiser estar aqui, só pode chegar. Eu como presidente da Comissão de Saúde da Câmara, estou me colocando à disposição para ir com o prefeito dia e a hora que ele quiser, e se tiver ruim, para ele deixar do jeito que está. Do jeito que tá, porque aí lá na hora vai anotar e falar, aí, realmente falta esse remédio, realmente falta esse insumo, realmente está quebrado aqui, realmente essa obra aqui tem que terminar. Aí eu faço, me comprometo e subo na tribuna e falo até, se tiver que fazer.
E aí, Ué, é importante que nessa visita, né, o prefeito topando essa proposta da gente, ele vai levar a secretária, vai levar as pessoas responsáveis por licitação, por manutenção do hospital, porque aí ele vai poder cobrar pessoalmente lá. Quem é responsável pelo setor? Por que esse aparelho está quebrado? Chama a pessoa aqui. Quem que é responsável por isso? É isso que tem que acontecer.
E tem manutenção. Tem uma firma que ganha uma fortuna sempre que acabou o contrato. Dizem que acabou desde novembro ou dezembro. E a empresa ainda continua em Friburgo. Ué, fazendo o quê? A troco de quê? Está em Friburgo
Mas
ainda,
porque não
tá?
Tem quem cobra,
tá em Friburgo. Está em Friburgo, porque eu moro perto do Raul Sertão e sei dos funcionários que trabalham nessa empresa. Sei que eles trabalham na empresa e eles continuam ali sem ter renovado o contrato. Eu queria saber a troco de quê?
Bom, na nossa live aqui, Alcione Fuli, ela diz assim, ó, aqueles vereadores que ficarem a favor do prefeito estão contra o povo, portanto não merecem ser reeleitos. E aí já é uma outra situação. Romualdo Pibraga, desejando boa tarde a todos. O Paulo Sérgio, parabéns, está dizendo para botar o prefeito na cadeia. Se fosse assim as coisas, né? Só falar e acontecer, tem todos os caminhos, vários caminhos a serem seguidos, várias outras coisas, caso que fossem serem observados. Até mesmo o próprio vereador que mostrou, né, que ele teve uma base para poder fazer, pedir o afastamento. Então, não é? Às vezes a gente viaja na maionese. Bom, Wellington Monteiro, meu amigo Wellington, desejando boa tarde a todos, mandando um abraço ao vereador Wellington e também ao Nelson, o Nelson aqui que está com a gente. O Leomar. É ele. Leomar Erdi, fala assim, ó, por favor, né, vereador Alcir, o prefeito não está nem aí para o povo, o vereador Wellington Moreira tem lutado pelo povo. É uma visão. A Elziane também entrou aqui, a Renata Bonvini, parabéns, vereador Wellington.
Guto, eu só queria falar uma coisa aqui, que às vezes as pessoas não sabem. Eu, quando eu entrei na Câmara de Vereadores, eu tinha uma dificuldade muito grande. Não tem vergonha de falar isso, não. Muito grande subir a tribuna, até por ficar meio acanhado, meio nervoso. E a gente vai se soltando aos poucos, e graças a Deus, eu estou conseguindo ainda me soltar, relaxar para ficar tranquilo. E eu vejo o vereador Alcir, eu não sei se é assim por ser uma pessoa que aparenta ser tímido, mas pode ter certeza, se eu tiver criticar, eu critico, se ele errar, eu vou criticar. Mas ele tem tomado grandes atitudes, ele tem feito grandes parcerias com deputados aí que eu sei, e ele luta muito também, é um grande lutador, e
obrigado,
eu gosto de dar a honra que merece também.
É assim, eu não me preocupo com esses comentários, dizem assim, eu acho que o vereador Hélio tem os méritos dele, claro. Esse papel da oposição é maravilhoso. Agora, só que é o seguinte, né? Eu tenho trabalho prestado, o exemplo está aí. Eu tive 679 votos na primeira eleição e tive 2.438 votos na segunda. Então, e não comprei voto de ninguém. Então, assim, a população que votou em mim viu meu trabalho e eu continuo trabalhando. Agora, cada um tem um discurso, né? cada um faz o discurso de uma maneira. O Hélio está falando, eu geralmente não uso muito a tribuna, né? Mas assim, o dia a dia é todo dia muito trabalho, dedicação.
O senhor faz um trabalho. E o trabalho do senhor fica nos bastidores.
Olha só, falando um pouquinho do trabalho, olha só, foi ontem, né? A mobilidade estava fazendo ali no trevo, ali no Vale dos Pinheiros, sinalização ali. Já tem quase um ano que eu estou cobrando a mobilidade urbana, porque aquele trecho ali é muito perigoso. Hoje o trânsito do centro se desvia por ali.
Laria, né?
Então estava acontecendo muito acidente. A gente vai lá ver como ficou a sinalização lá. Isso fruto de trabalho, de cobrança, né? Hoje as estradas rurais, né? Janelas Andorinha, nenhum ônibus estava conseguindo passar. Lutei juntamente com a Secretaria de Agricultura. Hoje a estrada está maravilhosa. Estão fazendo Floresta da Serra, estão fazendo Floresta Mendes. Agora, é claro que assim, consegue fazer tudo? Não consegue. Agora, criticar talvez é muito mais fácil do que você tentar ajudar. Eu sempre tenho essa linha, não é o caso do vereador Wellington. Eu sempre falo, gente, vamos tentar fazer uma parceria, vamos cobrar, vereador, lá falar com o prefeito.
Só queria falar uma coisa com o senhor. As minhas críticas, elas são todas documentadas.
Exatamente.
E fundamentadas.
Não estou questionando.
Tudo que eu falei, eu não posso chegar aqui e ficar só criticando, não. Eu estou falando coisas absurdas que estão acontecendo nesse governo. O prefeito virou as costas para o povo e falei tudo o que vem acontecendo. Ainda tem muita coisa para se falar ainda.
E a prova está aí, o Ministério Público está entrando em ação.
O Ministério Público está acatando todas as nossas denúncias.
Não tem o que questionar nisso aí.
Tem muitas para acatar. Inclusive, eu acredito que o prefeito vai ser afastado, porque o que aconteceu foi muito grave, isso dito por mais de 10 advogados que eu conversei.
Bom, para a gente já terminar, primeiro, vereador Alci Fonseca, como é que vai o terceiro distrito e sim, o trabalho de modo geral?
Pois é que nem eu falei aqui em breves palavras, né? A gente está dando atenção através da Secretaria da Agricultura, quero agradecer aqui o secretário Dilcinho, né, José Adilson de Medeiros, Dilcinho, uhum. E também o subsecretário Isaías Borges. Agradecer o Juca Cardinó, que está sempre junto com o Dilcinho, também na Secretaria de Agricultura, que essa parceria com a obra, né, para fazer as estradas. Estamos lá recuperando Florêncio da Serra, fizemos já Janelas Andorinhas, vão chegar agora em São Lourenço, Baixada de Salinas, Campestre, também Pilões, né, que nós conseguimos dar uma atenção, não sei se você lembra, lá atrás conseguimos fazer todos pilões, né? Mas com a chuva acaba a estrada ficando ruim de novo. Então agora a patrol está voltando para lá para dar uma melhorada naquelas estradas, né? E é claro que assim, área rural, a gente precisa de asfalto, né? Tive recentemente...
Justamente para o escoamento das mercadorias.
Exatamente, tive recentemente com o deputado Cristino Auro solicitando a ele asfalto. Ele me prometeu que vai mandar emendas, né, para a gente conseguir fazer asfalto na área rural, porque se você asfaltar, acabou com o problema da estrada, né? A estrada de chão é sempre assim, enquanto não é poeira, é lama. É sempre um sofrimento. E a gente está acostumado com isso, que eu sou produtor rural, estou na área rural todo dia, então assim, eu sei dessa dificuldade. Então a gente está avançando nesse sentido. Tivemos recentemente, no programa passado que eu tive aqui, falei que a gente estava ali limpando o córrego em Três Cachoeiras, né? Uhum. Teve um problema lá, né, que todo mundo está sabendo, já tem alguns vídeos já rolando aí, que o subprefeito chegou e falou assim, não, aqui na minha área ninguém pode mexer. Aí tivemos que recuar, né? Aí chegou o batalhão florestal, pediu a licença, ele não tinha licença, porque a licença estava com a gente, que nós que corrimos atrás, conseguimos uma licença para fazer. Então essas coisas acontecem, infelizmente, né? A gente já se prontificou a fazer parceria com ele, trabalhar conjunto, mas infelizmente não tem como. Então esses problemas de vez em quando vai acontecer, mas a gente está aí na luta, né, Guto? E se Deus quiser a gente vai conseguir avançar.
Muito bem. Bom, vereador Wellington, falando em visitas, foi postado até nas redes sociais uma visita sua lá na Casa de Passagem. Foi feita essa visita. O que foi visto por lá?
Guto, eu recebi uma denúncia com fotos. Entrei em contato até com a imprensa e coloquei a situação, expus a situação do que estava acontecendo na Casa de Passagem. Porque hoje, tudo que a pessoa for fazer, nós temos que ter a mídia do nosso lado, nós temos que ter a imprensa do nosso lado, sabe por quê? Nós corremos risco de morte. Porque nós estamos fazendo denúncias gravíssimas, envolve muitas situações, inclusive envolve até sistema. Então, por isso que eu estou colocando a imprensa sempre do meu lado e o povo, que eu admiro e respeito. E eu falo que eu não ligo se chegarem e fizerem crítica, que a crítica para mim é um erro meu que eu quero consertar depois. E as críticas que eu recebo hoje são pessoas, de pessoas que recebem desse governo, que tem mamata desse governo, porque a população que sabe que eu trabalho, que eu corro atrás, está sempre me elogiando. Então eu vou falar mais, fazer mais uma denúncia gravíssima. Eu estive na Casa de Passagem e eu vi, Guto, um descaso total na Casa de Passagem. Eu vi lá um lugar que era para acolher crianças, né, e adolescentes com traumas familiares, ou seja, causados por alcoolismo, por agressões de pais. Eu vi lá, sabe o quê? Foi janelas quebradas, portas quebradas, crianças de 0 a 17 anos que ficam lá, sendo que essas aí estão nos seus berços, não tem como. Crianças de 5 a 17 anos juntam uma da outra, menino com menina. Se eu não me engano, não sei se foi lá, ou o outro que teve lá, falou que ia levar isso ao prefeito. Isso é inadmissível, porque a gente vê lá, do pessoal do Lajo, e Lyles e Rotary, que tem muitos advogados, e isso é inadmissível, nunca poderia estar juntos. Vi o parquinho destruído, Guto. Eu vi lá também um lugar sem segurança nenhuma, fácil das crianças fugirem. Resumindo, vi uma coisa de boa, os funcionários dando tudo de si, puxando no fundo do seu coração e tentando de alguma forma ajudar para apagar tudo de ruim que eu vi lá. Eu fui lá, pasmem vocês que estão aí em casa, sabe por quê? Eu vi vídeo de fezes de rato. Vi vídeo, vai ter no meu Facebook, eu vou botar no meu Facebook, de uma cobra de mais ou menos um metro andando na sala onde brinca as crianças, onde as crianças verem televisão. Isso é o quê? É um governo desumano, um prefeito desumano. Isso aí partiu o meu coração. Eu saí de lá destruído, sem forças. As minhas forças para tentar mudar de alguma forma e ajudar seria o quê? Usar vocês, a imprensa, e tentar de alguma forma, porque muitas das vezes o prefeito fala, eu não sei, eu não tomei ciência, mas agora está tomando, prefeito, ciência. Vá à Casa de Passagem, tudo destruído, colchões lá, o colchão não, o sofá destruído. Isso é covardia. São crianças, virou as costas para crianças também. Morreu esses dias agora uma criança de 1 ano e meio, por falta de quê? Pediatra. O vereador Isaac fez um requerimento de informação, vereador Alci. Tem 52 pediatras na rede, mas cadê eles? 52. Eu queria chamar o prefeito e perguntar por que isso. Por que não tem pediatra sábado, domingo, feriado? Por que se tem na casa, se existe 52 pediatras? Então, é uma coisa muito triste que está acontecendo. Sabe o que está acontecendo? Está faltando mais humanidade e um prefeito de pulso, corajoso. Para mim, ele está sendo frouxo.
Bom, já terminando, quero agradecer a presença de vocês aqui hoje no Rádio Câmara. Vereador Alci Fonseca, muito obrigado pela sua participação no Rádio Câmara de hoje.
Obrigado a você, né? Eu só quero aqui passar mais uma informação. No dia 17 agora do mês de julho, vai ser inaugurada a galeria lá em Salinas, né? Foi uma obra que a gente correu atrás desde o início e trouxe um benefício muito grande para a comunidade, para a escola principalmente. Então quero convidar aqui as pessoas que nos assistem em casa, né, que puder estar presente lá no final da tarde, lá em Salinas, no dia 17, né, na inauguração dessa obra que foi maravilhosa para aquela comunidade. E, assim, também falar da Rua Tupiniquins, que eu não esqueci, né, eu vim falando já há bastante tempo, a gente agora, que eu já conversei com a Priscila, vamos asfaltar um trecho que precisa asfaltar para a gente conseguir botar a linha de ônibus nessa Rua Tupiniquins, lá no Cônigo. Então, é o nosso trabalho do dia a dia. E mais agradecer a você, todos aqueles que estão nos assistindo, mandar um abraço a todos e cumprimentar o vereador Edson, dar os parabéns a ele, porque assim que se trabalha, né? Cada um tem a sua linha, né? Então, sim, o Edson tem essa linha e ele está fazendo muito bem isso. Então, parabéns, Edson. E continua assim, pode contar comigo também nessa briga.
Obrigado pelo reconhecimento, Alci. Uma boa tarde a Guto, Fernanda, Nelson, a todos aqui da rádio. Eu gostaria de mandar um grande abraço a toda a população de Friburgo, dizer que Estou lutando muito, mas muito por vocês. Estou vestindo a camisa do povo, vestindo a camisa da saúde em primeiro lugar. Guardem todos, a minha bandeira é saúde em primeiro lugar. E vou até o final do meu mandato lutando por todos. Todos vocês que estão, infelizmente, sofrendo, mas de alguma forma a gente só consegue resolver as coisas, sabe o quê? Se botar a boca no trombone. E eu vou botar a boca no trombone e pague. Quem tiver que errado, que pague. Daqui para frente vai ser a boca no trombone e tudo denunciado no Ministério Público. E gostaria aqui de mandar um grande abraço ao meu amigo Carlinhos, morador de Olaria, da Marques Automóveis. Carlinhos, um grande abraço a você. Você é um grande amigo meu. Gostaria de mandar um grande abraço a todos os meus amigos da General Osório, Ting Li, entre outros, senão eu vou esquecer aqui. Um grande abraço a todos e estou à disposição de vocês. Meu gabinete fica na rua Farinha Filho, número 50, gabinete 11, a partir das 9:30 da manhã até as 6 horas da tarde. Um grande abraço a todos.
Bom, eu quero mandar um abraço aqui para o pessoal que participou na nossa live, a Jennifer Schwenk, Nádia Freitas, Delci Serafim e Leomar Erdi também voltou aqui a participar com a gente. Mais uma vez, obrigado aos vereadores, obrigado Nelson, assessor do vereador Wellington, obrigado Fernanda também pela presença aqui no Rádio Câmara de hoje.
2524-1700, linha direta com a Câmara de Vereadores de Nova Friburgo. Ligue 2524-1700. Na sessão desta quinta-feira, na ordem do dia, requerimento de informação de autoria do vereador Cascão do Povo com o Executivo Municipal acerca da unidade de pronto atendimento, a UPA 24 horas, Instituto Unir, de Nova Friburgo.
Venho apresentar esse requerimento de informação, pois venho recebendo muitas denúncias e acompanhando as notícias relacionadas à falta de profissionais na UPA. Alguma especialidade, como, por exemplo, a falta de pediatras nos finais de semana, tem sido motivo de grandes reclamações. Além da falta de atendimento à população, a falta de profissional me traz uma grande preocupação. Porque a prefeitura paga a UNIR para a UNIR botar os médicos lá. E tem médicos que não estão trabalhando. Então, já que não tem médico trabalhando, faltando ao serviço lá na UPA, quero saber se a UNIR está devolvendo dinheiro para o executivo. E qual a medida que o executivo está tomando sobre essas denúncias? E outra coisa, por que que no final de semana não tem pediatra no Raul Sertã? Isso já são 9 meses sem pediatra no Raul Sertã. Por quê? Quem deu essa ordem para não ter pediatra no final de semana no Raul Sertã? Eu fui chamado às 22h30 da noite, que estava na UPA e não tinha pediatra. Cheguei lá, realmente constatei que não tinha pediatra. Falaram assim, vai no Raul Sertã que tem lá. Fui lá pro Raul Sertã. Cheguei lá no Raul Sertã, quando cheguei ali nas atendentes ali, falou que não tinha pediatra. Falei, mas não tem pediatra? Não tem. Eu fui lá na pediatria, lá na sala do pediatra, cheguei lá, ele estava lá. Falei, olha, como é que pode falar que não tem pediatra e o senhor está aqui? Aí a menina me respondeu, é a ordem que eu recebo, falar que não tem pediatra, só vai atender a urgência. E o pediatra falou para mim, vereador, eu estou aqui, não é para atender o vereador. Aí eu falei assim, não é para atender realmente o vereador, você tem que atender a população, só atendo em casos graves. Gente, isso é um absurdo, você chegar lá com uma criança, 22h30 da noite, tinha várias crianças lá, vários pais, e não ter pediatra, isso acontece há 9 meses, eu fiquei isso de boca aberta, porque eu não sabia disso.
O requerimento de informação foi aprovado por unanimidade. Requerimento de informação de autoria do vereador Wellington Moreira com o Executivo Municipal acerca dos servidores da Prefeitura Municipal de Nova Friburgo.
Infelizmente, a gente sabe que a transparência aí da Prefeitura é zero. E a gente acha que está na hora dos vereadores aí tentar de alguma forma abrir essa caixa preta. E essas informações não deveriam ser só aos vereadores, não. Deveriam ser também a toda a população do Friburgo. Teria que saber, porque afinal de contas, quem paga os impostos é a população e são eles que pagam o salário de todos nós e de todos os funcionários da prefeitura. E a minha questão ela é muito simples, já está até na folha de pagamento. Inclusive, quem são os servidores, são concursados, são ou nomeados, onde trabalham, seus horários, salários e gratificações. E, inclusive, esse requerimento vem dar até transparência, até um, uma situação que rolou muito essa semana até nas redes sociais, ao caso dos salários apresentados em planilha ao Fundeb em abril de 2018. Inclusive, eu recebi uma amiga minha, recebi uma mensagem de uma amiga minha que disse que ela, com auxiliar de creche, ela ganha perto de R$ 1.000. E colocaram a informação, vereador Cristiano, que ela ganha mais ou menos perto de R$ 1.900. Eu não entendi o porquê disso tudo.
Requerimento de informação foi aprovado por unanimidade. Requerimento de informação de autoria do vereador professor Pierre com o Executivo Municipal acerca de dados da remuneração dos profissionais da educação no município de Nova Friburgo, constantes do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos da Educação, o SIOP, vinculado ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.
Através da observância, alguns profissionais de educação entraram em contato e eu fui observar o SIOP, que é o Sistema de Informação do Orçamento Público relacionado à educação do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE. E foi passada uma planilha só de maio de 2018. Mas eu fui olhar os outros meses. E olha, ontem até estive aqui com o secretário de Educação na audiência pública e ele falou, não, a planilha de maio de 2018 foi um erro. Eu falei com ele, secretário, mas não é só maio, não. Em proteção aos professores, em proteção a todos os demais profissionais de educação que percebem recurso do governo federal via Fundeb.
O requerimento de informação foi aprovado por unanimidade. Requerimento de informação de autoria do vereador Johnny Maico com o Executivo Municipal acerca dos servidores e concursados do município de Nova Friburgo, como também as receitas e despesas do Fundeb.
A gente dividiu aí em três partes. A gente requer algumas informações relativas aos servidores, de modo geral, principalmente da educação. A gente solicita uma série de informações acerca dos concursados, especialmente aí do concurso 2015. Sabemos que existe um quantitativo exorbitante, vereador Marcinho, daqueles que foram aprovados para vagas imediatas e até o presente momento ainda não foram convocados. E aí cito aqui, para efeitos de exemplificação, vereador doutor Luiz Fernando, o inquérito 34/2017 relativo à guarda municipal. Existe a Lei Federal 13.022, no artigo 7º, que diz que o município que tem 50.500 mil habitantes tem que ter pelo menos, vereador Luiz Carlos, 200 guardas municipais. Hoje nós temos aproximadamente 100 guardas, vereador Isaac Demani.
O requerimento de informação foi aprovado por unanimidade. Requerimento de audiência pública de autoria do vereador professor Pierre, que requer uma audiência pública a ser realizada no dia 15 de julho de 2019, às 6 horas da noite, para tratar do projeto Cidade Limpa.
Tratar-se-á da última audiência pública relativa à longa discussão que já vem sendo feita do projeto Cidade Limpa. Esse projeto foi todo modificado nas audiências públicas. Então, qual vai ser o encaminhamento? O último olhar da sociedade, dentro do que foi colocado, do que foi proposto, já que é um projeto novo, que está criando, inclusive, estruturas que são de iniciativa do Executivo. Então, é uma reformulação estrutural. Né? Houve ali, não uma proibição, mas houve uma regulamentação, coisa que eu já encaminhei para várias pessoas que participaram, a cópia do projeto, como se encontra, para que possa cada um olhar criticamente, trazer aqui na audiência, que logicamente uma vez aprovado a gente vai divulgar, fazer a divulgação e pedir para que o máximo de vereadores possa estar presente, porque é uma matéria importante que a gente tem que tratar, tem que ter a regulação, mas a gente tem que ter um cuidado para não prejudicar os setores, e é isso que a gente está tendo cuidado, a gente está estimulando. A gente, naqueles que iriam se proibir, a gente está criando contrapartida. E uma contrapartida que vai interessar a questão pública, é de utilidade de interesse público.
O requerimento de audiência pública foi aprovado por unanimidade.
Bom, a gente fica por aqui. Hoje nós entrevistamos os vereadores Alcir Fonseca e Wellington Moreira. A gente fica por aqui e se encontra agora na próxima quarta-feira, a partir de 1 da tarde. Uma ótima tarde, um excelente fim de semana e até lá.
Você ouviu o Rádio Câmara, o programa de rádio do Legislativo Friburguense. Compareça às sessões no plenário todas as terças e quintas, a partir das 5:30 da tarde.